da ordem 362-02, relator desembargador Pedro Inácio da Silva, recorrente é obra social São Vicente de Paulo e recorrida é a Rosineide Rodrigues da Silva. Inscrição de sustentação oral pela recorrente, advogada Bruna Ribeira Mourinho, e também tem inscrição de sustentação oral pela recorrida, o advogado Rivaldo Rodrigues de Melo. É, eu não lembro de ter visto o doutor Rivaldo na sala de sessões. Vejo apenas a doutora Bruna. Doutor Rivaldo, é o 6 da ordem, recurso ordinário número 362, dígito 02.
A princípio, doutora, negando o provimento, está a Vossa Excelência com a palavra.
Posso começar, senhores? Saúde a todos, os presentes, os senhores desembargadores. Saúdo também o ilustríssimo senhor doutor Rodrigo, representante do MP, nobres demais presentes. A apresentação, ela tem como objeto, basicamente, a alegação da reclamante que a sua dispensa sem justa causa, ocorrida em 30/3/2019, ela deve ser anulada com a imediata reintegração, pois mencionou que o contrato de trabalho se encontrava suspenso na data do seu desligamento. Assim, o digníssimo magistrado de primeiro grau, ele julgou a demanda parcialmente procedente, no sentido de declarar a nulidade da dispensa da reclamante para condenar a reclamada na obrigação de fazer, mais precisamente, em reintegrar a autora no até então prazo de 15 dias. Ora, senhores, eu peço a vênia para pedir a atenção de todos, conforme estou comprovado nos autos, que a doença que acometia a reclamante, ela não tinha origem nem nexo causal com as atividades laborativas habituais, tendo inclusive sido produzido prova pericial nesse sentido lá nas folhas 169 até 182. Então, a controvérsia dos autos, ela centra-se no entendimento de que o reconhecimento judicial posterior à demissão de deferimento do auxílio-doença na Justiça Federal, já que a reclamante ela tinha postulado uma ação para reconhecimento dessa estabilidade, ela invalida a demissão da trabalhadora por reconhecimento de estabilidade provisória. Então, excelências, no mais precisamente no artigo 118 da Lei 8.213 de 91, ela é cristalina ao dizer que a estabilidade provisória no emprego ela é garantida ao trabalhador que sofrer acidente de trabalho, tendo por garantido o período mínimo de 12 meses de manutenção do seu contrato de trabalho após o retorno às atividades ou cessação do auxílio-doença. Então, não há outra interpretação possível, senão pela conclusão que a reclamante não foi demitida durante o período de estabilidade, porque, em primeiro lugar, seu afastamento decorreu de doença comum, sem qualquer relação com o trabalho, não havendo que se falar em acidente de trabalho ou mesmo em doença ocupacional nesse caso. Então, é importante mencionar também nesse ponto que o magistrado foi enfático na sentença ao dizer que a prova técnica se mostrou desnecessária, uma vez que não estava em discussão se as patologias que acometeram a autora, ela tinha relação casual ou concasual com as atividades em prol na reclamada no hospital. Então, a prova pericial se faz imprescindível nesses casos, porque comprova sua potência, as enfermidades que acometiam a reclamante lá no período da demissão, não tinham qualquer relação com o seu trabalho, tampouco que estava em gozo de benefício previdenciário, uma vez que só fora deferido o período de auxílio-doença lá no processo da Justiça Federal, em momento muito posterior à sua demissão. Então, as patologias detectáveis na reclamante não foram angariadas no local de trabalho, né? No hospital. Então, cabe pontuar também de uma análise rápida, uma análise rápida no histórico do médico da reclamante, dos documentos anexados aos autos. Inclusive, o processo que a reclamante postulou na Justiça Federal, o INSS não reconheceu as patologias da reclamante no exame realizado em meados de fevereiro de 2019, na data em que resultou cessado o benefício da reclamante. Então, de uma análise mais atenta, a gente vê que tanto no período posterior, como no período imediatamente anterior à demissão da reclamante, a trabalhadora encontrava-se apta para o seu labor habitual. Então, conforme também atesta o laudo médico do trabalho profissional responsável pelos funcionários da empresa, inclusive no ASO, tanto do retorno como o ASO demissional em si. Então, doutores desembargadores, conforme visto, todos os exames médicos dos quais a trabalhadora foi submetida foram categóricos em não atestar a enfermidade do período da demissão. Então, vale mencionar também que a médica perita na Justiça Federal, ela não considerou como relevante ou influente o trabalho da reclamada como fator desencadeante da patologia, nem mesmo o motivo de a enfermidade ter se instalado ou estar se evoluindo, porque é evidente que é completamente incabível a reativação do benefício como acidentário, já que, como a gente pontuou no recurso ordinário e agora, nessa oportunidade, ser completamente infundado que não havia nexo de causalidade necessário. E também não é verdade que o contrato de trabalho da reclamante se encontrava suspenso, porque o médico do trabalho, como a gente já mencionou, ele autorizou o regresso da trabalhadora no seu exercício e essa não estava e nem esteve em gozo de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional no momento da demissão. Então, não entendemos que não havendo que se falar em estabilidade de emprego, nem nulidade da dispensa de reintegração do trabalho. Então, por todos esses motivos, né, com base em todas as informações que levantamos, fica bem claro a verificação da natureza e das origens das lesões e enfermidades da reclamante, que não possuem relação com a função de recepcionista que ela desempenhava no hospital. De modo que não poderia ser eminente o eminente magistrado de primeiro grau ele ter dado o pedido de anulação da demissão e reintegração no cargo, porque a prova técnica produzida no processo, bem como o médico perito, reconheceu que não havia qualquer relação de enfermidade da reclamante com o trabalho que ela desempenhou. Então, é por isso que a gente vem até aqui requerendo que essa colenda turma, né, se digna a dar o provimento ao nosso recurso, e essas são as nossas razões da sustentação. Muito obrigada.
É matéria bem complicada, essa matéria que a gente tem enfrentado aqui. Isso tem decorrido muitas vezes das diversas instâncias, né, que no Brasil trata dessa questão. Que você trabalha com três instâncias, e é isso que acaba causando essa perplexidade para quem não é do meio trabalhista. Você imagina a empresa. O INSS liberou. Ela não tinha, de fato, não se trata de acidente de trabalho, mas a estabilidade, o trabalhador que está recebendo, está afastado, em gozo de qualquer benefício, só pode ser despedido depois, quando retorna, que cessa a estabilidade. Não se está aqui a cogitar de dano moral, qualquer coisa em razão de acidente de trabalho, não é isso. A doença. O problema é o seguinte: como tem duas instâncias trabalhando nisso, o juiz federal restabeleceu o auxílio doença previdenciário, depois que ela estava despedida. E estabeleceu um período desse benefício, janeiro de 2018 a outubro de 2019. Então, nesse período, ela estava protegida por estabilidade. No momento em que essa sentença fez coisa julgada, material. Dito isto, a reclamante, portanto, ingressa com a ação, posteriormente a essa decisão da Justiça Federal, e fala: olha, quando eu fui demitido, eu estava em gozo de benefício previdenciário. Não estava dizendo que estava afastado para acidente de trabalho. Eu estava em gozo de benefício previdenciário que foi definido pela Justiça Federal. O respeito à coisa julgada aí, erga omnes. Então, essa é a matéria que devia estar na Justiça do Trabalho. As duas. Não se justifica. Três competências, uma na Justiça Estadual, uma na Justiça Federal, outra na Justiça do Trabalho. É uma das barbaridades da legislação brasileira, do meu ponto de vista. Podia estar tudo unificado na Justiça do Trabalho, como faz o direito espanhol, por exemplo, né? É que toda essa matéria previdenciária é na Justiça do Trabalho. Mas aqui é forçoso concordar que o juiz do trabalho seguiu aí os ditames da lei. E a jurisprudência do TST também é no mesmo sentido, de que a superveniência de auxílio doença com efeitos anteriores impacta a rescisão do contrato de trabalho. E o juiz do trabalho está vinculado, seja a decisão do juiz federal, seja em face da decisão administrativa, se fosse o caso, do INSS, que tardiamente tivesse reconhecido o direito da reclamante à permanência no gozo do benefício previdenciário. Daí porque a Justiça do Trabalho, no caso, são inúmeras decisões como essa, não só como essa, né? Tem outras decisões envolvendo essa matéria previdenciária que impacta a Justiça do Trabalho. Daí porque o juiz, e o pedido é só esse, não tem sequer pedido de ordem
Moral.
pecuniária, é só de reintegração. Nessas condições, eu mantenho a sentença. Doutor Catão, quem é
Estou
primeiro?
acompanhando
Doutora.
na íntegra. Estou
Levanta.
acompanhando, Vossa
Também
Excelência, na íntegra.
acompanho.
Então, doutora, ficou mantida a decisão de negar provimento ao recurso. Ao próximo.
Dando